Bom dia. A igreja tem um projeto de inglês que vocês conhecem. Já é o oitavo ano, acho que isso, né, Muniz? Oitavo ou nono ano. E começamos fevereiro, dia 4. Temos cerca de 40 alunos inscritos, matriculados. Isso é uma alegria muito grande. E não só aprendendo inglês, mas aprendendo da palavra de Deus. E ontem, primeiro sábado também, mas ontem caminhamos com Isaías 1:19. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E começamos dizendo para esses alunos que se eles quiserem comer do melhor que Deus tem para oferecer, não basta querer. Muita gente quer, mas tem que ouvir, tem que obedecer. Naquele contexto, o próprio Deus dá a resposta e fala: lavai-vos e purificai-vos. Mas por que lavar e purificar? Então eles aprenderam mais uma coisa, que no raio-x de Deus, o coração de todo homem é sujo. E é por isso que precisa lavar e ser purificado. Gostando ou não gostando dessa verdade, é como Deus vê. Por isso que há necessidade dessa purificação e de terem um coração lavado. Por isso que Mateus registra o que Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então terminamos dizendo que se eles querem ver Deus, conviver com Ele, é preciso limpar o coração. Que oportunidade! 40 alunos, adolescentes, jovens e adultos. Tem até um senhor de 60 e poucos anos. Abrimos aí, e isso tem sido uma alegria, um privilégio compartilhar a palavra de Deus para essa turma toda. Também às 3:30 tem um projeto Gol com uma turminha grande, e já estamos com alguns projetos aí para juntar e fazer alguma coisa aí especial com essa turminha de algumas dezenas de pessoas interessadas. Orem por esse ministério. A Lurdinha manda um abraço para vocês. Ela não pôde estar hoje de manhã. E Deus está aí abrindo algumas portas. Terça-feira vai ter aí algumas outras respostas, mas já tem uma boa luz no final do túnel de que ela possa fazer essa cirurgia em qualquer um dos dois hospitais. Tem alguém que está aí auxiliando para que isso aconteça. Então ela está feliz por isso. E a última coisa, domingo que vem, apesar de ser um feriado, atividade normal aqui na igreja, estaremos aqui, tá, às 10 horas com um momento de oração, seguida o culto, enfim, um domingo normal. Então, se você está aqui em São Paulo, não hesite. Ah, será que vai ter? Vai ter sim. A igreja estará aberta, contamos com a sua presença. Quero caminhar hoje um pouquinho mais no livro de Judas, hoje vendo os versículos 14, 15 e 16 desta carta escrita por Judas, onde ele termina aí toda essa caracterização dos ímpios e o que vai acontecer com eles. Há um juízo da parte do Senhor sobre os ímpios. Quando nós falamos que Deus vai exercer o seu juízo, há muita... Que palavra, me ajudem? Resistência para aceitar Deus como juiz. E a Igreja de Cristo também... Não é novo isso, mas durante toda a sua existência, ela também nem sempre gostou de ouvir que Deus é juiz. E eu queria ajudar você hoje de manhã, fazendo um parênteses introdutório, para você ter alguns argumentos para quando você ouve isso de um próprio filho de Deus. Eu já ouvi frases, mais de uma vez, aí eu me livrei desse Deus juiz. Eu me livrei desse Deus mau, desse Deus vingador, desse Deus que vai pesar os meus atos, as minhas palavras. Você já ouviu gente dizendo que não, agora eu estou só com esse Deus amoroso, Deus que é gracioso, misericordioso. E é uma coisa que tem aumentado. Vocês vão ouvir muito mais esse tipo de coisa, exaltando esse amor de Deus. Mas não dá para separar, não são dois deuses. Apenas um Deus, que é amor e que é justo. E ele realiza e executa a sua justiça com amor. E ama com a sua justiça, não é incompatível. Mas alguns estão querendo separar isso. E ainda dizendo que estão se livrando. Ora, se você é filho de Deus, se você já confessou os seus pecados, você não tem que temer condenação. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. João 3, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem, aí sim, sobre ele permanece a ira de Deus. Se você soubesse, tivesse um conhecido juiz, automaticamente você diria, nossa, juiz, qualquer juiz é mau. Não é assim. Ele se torna mau quando ele executa, realiza sua justiça com parcialidade. Aí ele se torna um juiz mau. Deus, sendo juiz, ele é bom, porque toda a justiça dele é boa, é certa, é justa. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Você vai ver que esse assunto não é novo, essa discussão sobre a Deus que vai julgar os ímpios. Nós vamos ver daqui a pouquinho um salmo onde o salmista descreve isso, preocupado com essa temática. Paulo, aos Romanos, também traz aí alguns versículos colocando isso. Romanos 3, versículo 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Meus queridos, haverá sim juízo da parte de Deus sobre todos aqueles que não creem em Cristo Jesus. Jesus nos livra da ira vindoura, mas aquele que permanece incrédulo, vai haver juízo da parte de Deus. Deus vai executar aquilo que ele mesmo disse. Ele não vai voltar atrás. Não pense que lá no final, e a gente ouve muito isso, não, Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo, mesmo que a pessoa foi incrédula, no final Deus é tão bom que vai prevalecer esse amor. Não. Vai prevalecer a palavra de Deus. E a gente usa muito João, citei agora há pouco, mas vocês conhecem depois do versículo 16, que nos mostra o amor de Deus, e aí tem duas situações. Quem crê nele não é julgado. Você não vai enfrentar Jesus como juiz. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é o julgamento? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vocês creem que Deus se irou contra o seu Filho Jesus Cristo quando estava ali na cruz? Houve ira de Deus ali na cruz por causa do seu pecado, do meu pecado? Houve. Então o seu pecado, o meu pecado não deve ser coisa boa, porque desceu castigo de Deus sobre o seu Filho, por ele estar carregando os nossos pecados. Então não deve ser pouca coisa o nosso pecado aos olhos de Deus, para que ele se irasse ali e o filho dele sofresse essa morte. Mas, graças a Deus, aqueles que estão em Cristo, já nenhuma condenação há. Então, meus queridos, para nós, a mensagem de Cristo da cruz é libertadora. E aí você não precisa mais temer Deus como juiz. Você não precisa mais ter receio de encontrá-lo como alguém que vai condená-lo. Porque se você recorreu à cruz de Cristo, você tem a salvação e já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Tudo bem isso? Deus, o Senhor, é juiz e será juiz para quem é incrédulo, para quem não crê. Para você que crê, você não vai encontrá-lo como juiz, mas como Senhor, a quem você vai prestar conta, sem dúvida, que vai te avaliar, mas não vai haver mais condenação. Então, quando você ouvir pessoas separando esses atributos de Deus, diga, eu creio no mesmo Deus, que disse que, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas logo na sequência, se recusardes e fordes rebeldes, vocês serão devorados pela espada. A mesma mensagem sendo anunciada desde o início. Quando há arrependimento, há liberdade, verdadeira liberdade. Mas quando não há arrependimento, quando se permanece incrédulo, aí pesa o juízo de Deus sobre esse que não crê. E sobre ele permanece a ira de Deus. Tessalonicenses fala que Cristo nos libertou da ira vindoura, falando para os crentes, para os cristãos. Então, não precise temer Deus, o teu Salvador, como juiz. Porque se ele é teu Salvador, ele não será mais o teu juiz. Mas para aqueles que continuam incrédulos, que são os ímpios, que nós vamos ver como Judas o descreve, haverá sim um juízo coerente com tudo aquilo que Deus ensinou. E essa mensagem de hoje, apesar de estar em foco os ímpios, vamos aproveitá-la na negativa. Se há um tamanho juízo de Deus para esses ímpios, com essas características, se nós tivermos características semelhantes, isso entristece demasiadamente o nosso Deus. Então vamos aproveitar pela negativa. Nós não somos mais ímpios. Espero que não haja mais nenhum ímpio aqui. Mas se houver, a solução para você, arrependimento. Mas nós, cristãos, vamos aproveitar. Se há um peso grande da parte de Deus sobre esses pecados que nós vamos ver, então livremos-nos deles e nos afastemos para que agrademos o nosso Deus. Judas, versículos 14, 15 e 16. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Até agora nós tivemos uma incidência grande de obras ímpias praticadas por esses hereges, esses apóstatas, esses ímpios. E nesses últimos versículos, nós vemos uma condenação desses ímpios por aquilo que eles falam. Então tem aí quatro coisas que saem da boca deles e que por estas coisas é que eles são condenados. E que eles se tornam esses ímpios, que não haverá para esses a salvação. Porque eles continuam praticando e realizando essas coisas. Então, são pegos por aquilo que falam, por aquilo que sai da boca deles. Mas antes, deixa eu esclarecer essa questão do Enoque aí que aparece. Né? Existia um livro, o livro de Enoque, conhecido pela igreja primitiva. Tem controvérsia se ele já existia no tempo de Judas ou se foi, escrito depois. Mas há mais estudiosos a favor de que esse livro já existia na época de Judas, e que lá nesse livro constaria que Enoque tinha profetizado dessa forma como nós vemos para aquela geração dele. dizendo, olha, há um juízo da parte de Deus para quem se mantém incrédulo quanto àquilo que eu estou dizendo. Judas não está dizendo que aquele livro, aquelas palavras, tinham sido inspiradas por Deus. Mas muito provavelmente foram registradas. Por isso, dado esse nome, né, de profecia de Enoque. Então, isso deve ter sido passado aí ao longo das gerações. E Judas faz citação, quem sabe, dizendo, olha, o que vocês conhecem daquele livro foi assim mesmo, inspirado agora pelo Espírito Santo, dizendo, olha, ele também anunciou na geração dela, na geração dele, que haveria um juízo. Veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo. Contra quem? Contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Assim como o apóstolo Pedro faz citação de Noé, dizendo que é o pregador da justiça, Judas perfeitamente pode ter pego esse homem antigo aí, Enoque, e ele ter, na época dele, dito isso também. De uma forma ou de outra, essa palavra é inspirada por Deus e nos lembra o seguinte, desde o início até o final haverá essa mensagem. Deus vai exercer juízo para aqueles que são incrédulos. E Deus vai manter essa palavra dele. Não vai mudar no meio do caminho. Ele vai manter essa forma de exercer o seu juízo. Aquele que crê, graças a Deus, não há mais condenação. Um sorriso no nosso rosto por isso, né? Estamos livres. Essa é a liberdade. Livre da culpa. Livre da condenação. Essa é a maior liberdade. A gente não é mais escravo do pecado. Não vamos ter uma sentença do juiz. Fica eternamente no inferno. Mas temos a vida. E somos livres para servirmos a Deus e vivermos com Ele para todos sempre. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não tem escapatória se não for através de Cristo. Três coisas, então, que eu quero destacar nessa mensagem. O comportamento impenitente, vai até rimar, comportamento impenitente desses ímpios, a sua fala insolente e a sua atitude descontente. Comportamento impenitente, fala insolente e atitude descontente. Então, três coisas que estão nesses versículos 15 e 16 que caracterizam os ímpios. Aí você, durante a exposição, você vai dizendo, puxa, eu tenho alguma tendência, meu coração de vez em quando está voltando aí nessa área, ou de um comportamento impenitente, ou de uma fala insolente, ou de uma atitude descontente. Aí Deus vai trabalhando no seu e no meu coração. O que é um comportamento impenitente? Teimoso, insistente, contumaz, que continua no pecado, que continua no erro, que não quer mudar. Você conhece alguém assim? Eu sou assim, vou morrer assim, não mudo por nada? Você não conhece alguém? Só olhar para o meu coração, para o seu coração, como a gente tem essa característica lá dentro, né? Dificuldade de mudar. Ser chamado a atenção de alguma coisa errada, isso dói lá dentro. Te dá um sorrisinho, obrigado, né? Mas lá dentro não faz bem. Mas Deus, Ele quer amolecer o seu e meu coração. Mas esses ímpios, nada amolece. Eles são impenitentes. Continuam numa atitude e num comportamento que desagrada a Deus. Não há arrependimento, não há humildade. Continuam na prática do pecado. E aqui o texto nos fala das obras ímpias, versículo 15, que impiamente praticaram. Obras ímpias que impiamente praticaram. Duas vezes aí, esse ímpio, impiamente. Essas obras mencionadas, ele já vem citando outras, que eles não desrespeitam a autoridade, são subversivos. Várias coisas nessa carta nos mostram e descrevem que tipo de comportamento essas pessoas têm, são insubmissos e tudo mais. E andaram no caminho de Caim. Caim também foi duro, não se arrependeu, teve chance. mas ele permaneceu endurecido e não se apropriou da solução que Deus estava dando para ele, mesmo que ele tinha sido um homicida. Tem solução também para homicida, mas ele permaneceu endurecido. E muita gente, hoje, infelizmente, quer continuar com as suas obras ímpias para se apresentar diante de Deus e tentar com isso merecer alguma coisa. Todas as nossas obras, sejam boas ou ruins aos nossos olhos, diante de Deus, se elas são feitas sem Cristo, elas são más. Não servem. Todas as suas e minhas obras, sem Cristo, não servem. Para eu me apresentar diante de Deus e merecer alguma coisa. Não são as tuas e minhas obras que vão sensibilizar o coração de Deus. Há um critério já estabelecido, é a obra de Cristo, não é a sua nem a minha, que permite acesso a Deus. E é por isso que João 3,19 diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras de quem não quer Cristo são más. E aí não tem solução. E já está aí um julgamento. Lá no tempo da Torre de Babel, era uma tentativa de tentar merecer o céu, chegar perto de Deus. Mas nós poderíamos chamar aquela torre de Torre do Mérito, humano, tentando chegar, por causa da dureza do coração, de não aceitar aquilo que Deus já preparou com tanto amor para toda a humanidade. Segunda característica nesse comportamento impenitente, que eles andam segundo as suas próprias paixões. Andam segundo as suas próprias paixões. O que determina o seu andar é o seu coração, sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo. Algo consciente, persistente, deliberado. E aqui Judas faz uma crítica a esse estilo de vida desses ímpios. Andam segundo as suas próprias paixões. Você vai encontrar isso no versículo 16. Andando segundo as suas paixões. O critério deles, a referência, são eles mesmos, sem Deus. E andam nessas paixões. Mas tem muitos cristãos que também, deixando Deus, caem nisso. Olha em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, onde o escritor ali, ele faz um alerta para aqueles que são filhos de Deus, mas que estão tendo um comportamento impenitente, que continuam numa prática pecaminosa e não querem se arrepender. Olha só, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente, impenitentemente, com consciência em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. São palavras duras, mas existe da parte de Deus uma justiça que vai ser feita. Também, nesse caso, para aqueles que conheceram a verdade, mas deixaram, estão num caminho endurecido, não querendo arrependimento. Isso me faz lembrar da pipoca na panela. Quem, todo mundo aqui já fez pipoca. Põe aquele milho duro lá dentro e com o fogo começa começa a estourar aquilo lá. Mas tem alguns grãozinhos que ficam no fundo da panela. Não ficam alguns? Esses são os duros. Que nem passando pelo fogo purificador são transformados. Permanecem endurecidos. E aí você faz o que com aquele milho? Joga fora. Nem sei, acho que nem dá para colocar de novo, né? Ele nem estoura mais. Não sejamos milho endurecido, milho de pipoca endurecido, né? Sejamos um milho que desabrocha, fica branquinho e que tem utilidade. Então guarde essa ilustração para nós e para os ímpios. Os ímpios são os que ficam no fundo da panela. Milho de pipoca endurecido. Passa pelo fogo, mas não estoura. Não amolece. Mas você e eu já explodimos, né? E vamos continuar sendo úteis nas mãos de Deus. A segunda coisa, a fala insolente. Uma fala insolente, uma fala agressiva, uma fala atrevida, grosseira, inconveniente, mal criada. Versículo 15, olha lá comigo, quase no final. Acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Contra quem que eles proferem essas palavras? Contra o Senhor, contra Deus. Uma fala insolente contra o Senhor. É como se afirmasse que Deus não vai julgar. Não se preocupa não, Deus é bom, Deus é amor, não vai julgar. E aí eles afrontam Deus com as suas falas insolentes, grosseiras, dizendo, o Senhor não vai fazer isso não. Eu sei como é que vai acontecer. E muitos se escondem atrás dessa mentira, põem mentira na boca de Deus, achando que no final vai ser um Papai Noel que vai dar balinha para as crianças boas e ruins. Cuidado! E vocês e eu, conhecendo a verdade, temos como alertar pessoas que estão enveredando nesse caminho, achando que tem outras formas de salvação. O salmista, lá no Salmo 73, abra lá sua Bíblia, ele também passou por uma crise, onde ele questionou tudo isso, onde ele colocou isso diante de Deus, dizendo, não é possível. Esses ímpios, eles que estão numa boa, estão se dando tão bem, e eu estou aqui fazendo as coisas direitinho, e estou numa pior. Olha só, essa discussão interna, e expondo isso para Deus, talvez você já viveu isso, ou se não viveu, vai viver. A igreja, durante a existência dela, antes da igreja também, isso, né? Havia, e há essa tensão, mas conhecendo a verdade não há mais tensão. Vamos lá, Salmo 73, versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, dos ímpios. Para eles, não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, motejar é zombar, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Vocês estão entendendo que ele está olhando para os ímpios e falando, eles estão numa boa. Fala o que quer, faz o que quer, e aí estão fortes, gordura, estão comendo bem. Aí o salmo continua e chega no versículo 17. Aí caiu a ficha do salmista. Nosso Asaf aí, que era ministro de música no templo, na época de Davi, tinha responsabilidade de ensino, de levar a congregação a adorar e louvar a Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. Aí que aconteceu no versículo 17? Até que entrei no santuário de Deus. Aí foi no lugar certo, na presença de Deus. Não na igreja, na presença de Deus. E atinei com o fim deles. Vai haver juízo ou não vai sobre o ímpio? Aí ele caiu a ficha, falou, mas esses estão rindo agora, mas depois, que tristeza para eles. Eu não. Eu tenho um Deus que está comigo para todos sempre. Cuidado, o mundo engana. E quer você... Quer te fazer achar e crer de que não vale a pena pagar esse preço. Mas entra na presença de Deus, pega a sua Bíblia, você vai ver que vale a pena continuar com o Senhor. Que aqueles que zombam, que falam insolentemente, têm um fim triste, muito triste. E é por isso que nós estamos ouvindo tudo isso. Vamos falar para eles. Porque arrependendo-se, há salvação. E é a sua missão, é a minha, o meu papel. Falar para os perdidos que há solução. Se já não bastasse uma fala insolente contra o Senhor, eles também têm uma fala insolente que propala arrogâncias. Vamos voltar para Judas. Eles ficam falando arrogâncias. E aí, eu quero citar o exemplo dos ditadores aí lá do Oriente, da Ásia. Talvez um bom exemplo de pessoas que ficam endurecidas até o final e continuam falando mal e destruindo. São instrumentos na mão do diabo para permanecer incrédulos e endurecidos. E a gente já viu alguns já que se mantiveram até o final assim, e o fim deles a gente conheceu. E tem outros aí no mesmo caminho, falando arrogâncias e propalando coisas insolentes, como se eles fossem deuses. Essa arrogância contra Deus. Não vou nem citar nomes, mas talvez tenha vindo algum nome à sua mente. Eles estão à beira da ruína, esses que se permanecem com uma fala arrogante. E tem uma outra fala também, uma terceira fala, que é uma fala insolente na adulação. Versículo 16. São aduladores dos outros. O que é adulador? Sinônimo. Bajulador. Puxação de... Isso aí. Bajuladores. Bajuladores. Mas com uma intenção. Por motivos interesseiros. Cuidado com os aduladores. Cuidado com os bajuladores. Não seja um deles. Com motivos interesseiros. Né? Mas o bajular já dá essa ideia de que já tem uma intenção por trás. Agostinho dizia o seguinte: prefiro aqueles que me criticam e me corrigem a aqueles que me adulam e me corrompem. Prefiro aqueles que te criticam e te corrigem. Essa crítica no sentido de, olha, eu quero ser um instrumento para que você seja mais puro e santo aos olhos de Deus. Eu quero te fazer um milho que vira pipoca. Útil. Eles são aduladores por motivos interesseiros, visando lucros para si mesmos. Comportamento impenitente, fala insolente. Eles vão ser julgados por aquilo que sai da boca deles. A boca fala do que está cheio? O coração. Que tipo de fala está na sua boca? Uma fala que suporta os outros, que auxilia, que levanta. Uma fala humilde, simples. Uma fala que aceita a verdade da palavra de Deus, ou que afronta Deus e questiona Deus em tudo que ele disse e fala e vai fazer. Seu comportamento tem sido um comportamento que espelha Cristo. Cristo teve um comportamento humilde até a cruz, até a morte, morte de cruz. O seu jugo é suave, é manso. É alguém que você pode conviver tranquilo, que ele vai ter um comportamento e fala oposto desses ímpios. Assemelhamos-nos a Cristo. E a terceira coisa, atitude descontente. O terceiro pecado apontado por Judas é o pecado da atitude descontente. E aí, ele apresenta duas coisas. São murmuradores. Versículo 16, os tais são murmuradores e são descontentes. Murmuradores e descontentes. Murmurador. Temos o exemplo de Israel, não temos? Que murmuraram e o que aconteceu com eles? Foram destruídos pelo exterminador. Meus queridos, existe juízo de Deus ou não? A Bíblia está cheia, fala disso. Assim como... está cheio da graça de Deus e do amor e que tem solução e graças a Deus por isso. Mas também, aquele que não quer, tem também uma mensagem verdadeira. Porque Deus não é mentiroso. A murmuração é o reclamão. E aqui os ímpios reclamam contra Deus. Não é só de coisinhas. Também, mas é um murmúrio contra a soberania de Deus. Contra Deus, aquilo que ele disse, aquilo que ele fala, aquilo que ele vai executar. Não aceitam, estão murmurando contra esse Deus. A segunda atitude deles é um descontentamento. Um descontentamento. E o descontentamento é falta do quê? De gratidão. O inverso aí, perfeitamente aplicável. Descontente é aquele que parou de agradecer. A ingratidão é uma forma de descontentamento. E a Bíblia fala com severidade contra aqueles que não glorificam a Deus e não lhe agradecem. Nós somos um povo agradecido. Nós somos um corpo que deve agradecer. Uma família que tem que ter gratidão no coração, que tem que ter gratidão em palavras, que deve sair palavras que glorificam a Deus. Romanos 1:21 diz que tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem agradeceram a Deus por aquilo que ele fez. E eu li uma história, acho que ontem, de um soldado que voltava para casa, depois de muito tempo fora, onde ele iria conhecer até o primogênito dele, ele não tinha nem presenciado o nascimento do filho, está ali na estação de trem, quando ele viu uma garotinha que estava andando pelos trilhos do trem, e ele ali aflito, ele pulou ali naquele trilho, pegou aquela criança, colocou no cais, ali na mais alto, e o trem já estava chegando, ele não conseguiu também se salvar, o trem o pegou. A mãe que estava ali próxima pegou a menina e foi embora, sem nenhuma palavra de gratidão. Jesus desceu ali, naqueles trilhos, para te tirar da perdição. Você tem agradecido por essa salvação? Ele morreu ali, mas para te salvar, para te colocar a salvo. Nosso coração deve estar cheio de gratidão. Gratidão pela salvação e por aquilo que significa na sua e na minha vida. Diga muito obrigado às pessoas que estão do seu lado, que de alguma forma fazem parte da sua vida. Agradeça, não se canse. Agradeça. A gratidão é uma marca, uma característica do Filho de Deus. Assim como para os ímpios, é uma característica o descontentamento, a insatisfação, murmúrio, nunca está nada bom. Cuidado que o nosso coração, se deixar, ele vai por esse caminho. Mas com Cristo, tem como virar isso tudo e ser o oposto. E a nossa boca dá graças e louvor ao nosso Deus. Comportamento, me ajudem, impenitente. Fala, insolente. E atitude, descontente. Comportamento, insolente, impenitente. Fala, insolente, atitude, descontente. Difícil, né? Descontente, penitente, insolente. Mas é isso aí. Que Deus nos guarde com uma boca que glorifica, que louva a Deus. Se o juízo de Deus vem sobre o impenitente, então busque hoje mesmo o arrependimento dos seus pecados. Não se endureça. Não seja insolente rejeitando Cristo, o Senhor. Creia nele. Cuidado com o que você fala. Suas palavras serão pesadas. Não murmure e seja agradecido. Amém?